Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destes do Brasil deste domingo, 25 de maio de 2025.
DW. Programa especial. Rádio Deutsche Welle em português.
Memórias da DW. A DW Português para a África comemora este ano um aniversário especial. Foi há 50 anos que foi para o ar a primeira emissão de rádio da DW, destinada especialmente aos ouvintes dos PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa. É por isso que fomos ao encontro de alguns dos muitos colaboradores que ao longo dos últimos 50 anos passaram pela redação. Abrimos o baú das memórias e perguntámos quais foram os momentos mais marcantes ou inesquecíveis que os jornalistas da Deutsche Welle viveram na Alemanha. Falamos com Nélio dos Santos, cidadão guineense e também cabo-verdiano, atualmente a trabalhar na Rádio Macau. O jornalista, nascido na Guiné-Bissau, veio para a Alemanha em 2001 no quadro de um acordo com a Rádio Cabo Verde, tendo ficado um ano na redação da Deutsche Welle em Colónia e em Bona até 2006. Quais foram os momentos que mais o marcaram a nível profissional durante a passagem? Foi o que começámos por perguntar.
Bom, são vários os momentos. Cheguei a Deutsche Welle em agosto de 2001, duas semanas depois dá-se o 11 de setembro. E nesse dia tivemos que fazer toda a emissão em direto, como uma azáfama. As primeiras imagens que nós estávamos a ver na televisão, só depois é que nos apercebemos que aquilo estava a acontecer naquele preciso momento, para o nosso espanto. E depois de toda a reunião de pauta, tivemos que reformatar tudo e centrar a emissão nesse acontecimento. E eu creio que na altura fui atribuído para ouvir os dirigentes dos países africanos de expressão portuguesa sobre aquele acontecimento.
Mais algum momento que queiras partilhar?
Um segundo momento que me marcou na Deutsche Welle foi o golpe de Estado contra o presidente Fradique de Menezes em São Tomé e Príncipe. Nesse dia, eu estava a coordenar a emissão da madrugada, estava na redação sozinho e, a dado momento, recebemos uma chamada de alguém que não se identificou a dizer cuidado a militares nas ruas de São Tomé. A pessoa desligou e não conseguimos saber mais nada. O próprio colega santomense, cansado, era madrugada, portanto, não tinha nenhuma informação, melhor dizendo. O nosso correspondente na altura, o Adelino Lucas dos Santos, por sinal, tinha viajado com o presidente Fradique de Menezes. Estavam na Nigéria e então tive que passar 19 horas seguidas na rádio e a Deutsche Welle, na altura, depois conseguiu duas grandes entrevistas. A primeira entrevista com o presidente Fradique de Menezes e, pelas nossas contas, na altura, a Deutsche Welle foi a segunda rádio a nível mundial que tinha acabado de conseguir falar com o presidente Fradique de Menezes. E como é que nós conseguimos falar com o presidente Fradique de Menezes? Foi através de um colega da redação AUSA, a quem eu pedi, tinha contacto de alguém que trabalhasse a presidência da Nigéria. E foi assim que nós fomos tentando, e lá consegui falar com o presidente Fradique de Menezes. E mais tarde, depois, conseguimos falar também com o líder golpista, o Major Kobó. E foi assim.
Mais algum momento que queiras partilhar?
Um terceiro momento que também me marcou. Eu estava numa praça de Bona, vejo uma caravana enorme de 15, 20 pessoas aproximando-se de nós. E eu começo a ver, mas conhece aquela cara de algum lado? E longe de me imaginar que se tratava de uma ministra federal alemã. E quem era? Era a ministra da Cooperação e Ajuda ao Desenvolvimento, Heidemarie Vitsorek-Zeul. Eu tiro o meu gravador e em 4 anos da Alemanha, era a primeira vez que estava na presença de uma ministra federal alemã. E eu, que tantas entrevistas já fiz a vários dirigentes africanos por este mundo fora, mas nessa altura comecei a tremer de tanto entusiasmo e também de certo nervosismo. E faço uma pergunta em alemão à ministra Vitsorek-Zeul e ela começa-me a responder e eu pensando que aquilo estava a gravar, mas estava em pausa. Quando termina a entrevista, vejo que aquilo não gravou, peço à ministra, por favor, não gravou, repita só pelo menos em um minuto o que acabou de dizer. E ela, educadamente e pacientemente, lá repetiu, e depois chega à redação, conta aos meus colegas que tinha acabado de entrevistar uma ministra federal alemã, na altura o Carlos Martins disse, não é possível, Nélio, não é possível. Tenho certeza que é a ministra Aide-Marie Witzer-Aktuell, absolutamente. Ele disse, ou és bruxo, ou és um homem de muita sorte. Tu aqui, em tão pouco tempo, consegues entrevistar uma governante alemã.
Mais algum momento que marcou o Nélio dos Santos?
Foi o Mundial de Futebol de 2006, que se realizou precisamente na Alemanha, com a participação de três países lusófonos. Angola, pela primeira vez, Portugal e também Brasil. Até o jogo Portugal-Angola realizou-se em Colónia, onde eu vivia, e foi também um momento marcante.
Palavras do jornalista Nélio dos Santos, que passou pela DW Português para a África entre 2001 e 2006, numa entrevista a António Cascais.
Rádio Deutsche Welle em português.
Memórias da DW. Falamos com Joaquim Gonçalves, jornalista angolano que veio para a Alemanha em 1989, ano em que caiu o Muro de Berlim, e veio no quadro de um acordo com a Rádio Nacional de Angola, tendo ficado 6 anos na redação da Deutsche Welle em Colónia e em Bona. Hoje, Joaquim Gonçalves vive na cidade do Lubango, reformado da Rádio Nacional de Angola. Quais as principais recordações da DW?
A primeira grande recordação que tenho da Deutsche Welle é que eu cheguei em 1989 e apanhei um período muito interessante da vida mundial, porque nessa época havia a grande revolução que se desenvolvia no leste da Europa, com constantes mudanças nos sistemas no leste da Europa, começando mesmo pela Glasnost e a Perestroika na União Soviética, que levaram a que os outros países da Europa do Leste também modificassem os seus sistemas muito rapidamente. Isso para mim foi de extrema importância, porque quando eu saí de Angola para a Deutsche Welle, eu tinha essa grande convicção que o mundo estava exatamente a viver essa era e que ia assistir a essas grandes transformações. E, portanto, interessei-me muito mesmo, porque provinha de um país com um sistema marxista. Marx e Engels filosoficamente nunca me convenceram e eu estava à espera efetivamente de observar essas transformações no mundo. E tive a felicidade, a grande felicidade de cobrir grande parte dessas transformações que se operaram naquela altura até à queda do Muro de Berlim em 1989. Para além disso, também tive a oportunidade depois de ir a Berlim e eu próprio partir o Muro de Berlim.
Então o que tu nos queres dizer é que foste tu, Joaquim Gonçalves, colaborador angolano da Deutsche Welle, quem partiu o Muro de Berlim? Mas como?
Foi extremamente interessante, António Cascais. Estavam dois cidadãos de fala inglesa, exatamente sobre o muro, com uma marreta a partir de um muro, e do lado da República Democrática Alemã estava um militar a tentar tirá-los de lá e a falar com eles em alemão, saiam daí, saiam para o outro lado. E então eles não estavam a perceber e há um momento em que o militar põe bala na câmara da AKM e eles aí perceberam que tinham efetivamente de ir para o outro lado. E quando eles saltam para o outro lado, eu imediatamente pego na marreta deles e começam a partir o muro, mas a partir do lado da República Federal Alemã. Aí parece-me que se punha uma situação jurídica, não é? Porque os falantes de inglês estavam a partir, mas sobre o muro, que consideramos território da RDA, e eu parti a partir do lado da República Federal da Alemanha, portanto, juridicamente, ele já não tinha, digamos assim, legitimidade para dizer para eu não partir o muro. E estive aí, portanto, durante 6 anos, onde fiz grandes amizades, das quais jamais me esquecerei.
Portanto, vieste cá, partiste o muro de Berlim, fizeste amizades, tiveste algum contacto com o que é a possível liberdade de imprensa e depois levaste isso tudo de volta para Angola. Conseguiste usar o que tinhas adquirido aqui, aí em Angola?
Não totalmente, mas em grande parte consegui utilizar, porque em Angola eu fui diretor de 2 estações de rádio e eu sempre me comportei como um indivíduo que defende a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa em Angola ainda é quase que uma quimera, mas há alguns passos, há uma mudança, há um conceito diferente de jornalismo, não aquele de apenas servilista do regime, do sistema, mas um sistema jornalístico capaz de ser público e servir vários interesses e ter como principal preocupação informar de facto as pessoas.
Foi o jornalista angolano Joaquim Gonçalves que trabalhou na DW Português para a África nas décadas de 1980 e 1990, em entrevista a António Cascais. Falamos agora com Andréa Marques, jornalista cabo-verdiana que trabalhou na DW entre 2006 e 2007. Foi a primeira mulher africana a assinar contrato com a Deutsche Welle. Andréa Marques já tinha trabalhado em várias rádios privadas e públicas em Cabo Verde e era assessora de uma deputada quando, em 2006, se deu conta de um anúncio da DW que procurava vozes femininas. Andréa não hesitou e concorreu à vaga.
Na altura abriram um concurso para jornalistas mulheres, porque haviam só homens na redação e queriam ter vozes femininas. E, portanto, eu soube que havia esse concurso, participei, ganhei e estive lá, de facto, entre 2006 a 2007.
Que a Alemanha vieste a encontrar?
Eu já conhecia Berlim, eu tinha ficado encantada com a cidade e com os museus, portanto, já tinha mais ou menos uma ideia. Mas, sim, fui para Bona, também estive em Colónia, nós convivíamos muito com os jornalistas, também viviam em Colónia. E fiquei encantada com a organização da Deutsche Welle e com departamentos de, na altura, acho que eram cerca de 30 departamentos de línguas diferentes. O ambiente que se vivia era de interculturalidade em Bona e também em Colónia. E então foi muito agradável, era uma cidade pacata, Bona, e pronto, eu gostei imenso de estar em Bona, tinha muito verde ao pé da Deutsche Welle e, portanto, foi uma experiência muito, muito interessante.
Houve algum evento, algum acontecimento que te ficou na memória na Deutsche Welle durante o tempo que lá estiveste?
Sim, houve uma entrevista que me marcou. Nós andávamos todos à procura de tentar entrevistar uma ativista britânica dos direitos humanos que estava em Angola e que estava para ser detida ou tinha sido detida na altura. E eu consegui fazer entrevista com a senhora por telefone e, na altura, Johannes Beck chamou-me à sala dele e disse-me: Andréa, eu vou traduzir a peça e todos vão poder aproveitar esta peça, porque de facto foi um achado. Nós estávamos todos a tentar falar com a senhora e fiquei muito contente que tivesse conseguido e que depois poderia partilhar o trabalho com todos os outros departamentos que haviam dentro da Deutsche Welle. Então foi de facto assim, um momento especial.
E houve alguma coisa que tu tivesses levado da Alemanha e conseguido aplicar em Cabo Verde? Alguma coisa que te ocorre?
Com certeza. A Deutsche Welle tinha um plano anual de formação. E além de ter aulas de alemão durante todo o tempo que eu esteve aí, tive a possibilidade de estar com especialistas de reportagens, de fazer notícias, de apresentação de jornais, de treinadores de voz para a rádio. Então foi não só muito intenso em termos de trabalho, nós tínhamos turnos, madrugadas e noites, fim de semana e feriados, mas também tínhamos a possibilidade de ter formações e isso enriqueceu. Isso foi algo que tive a oportunidade de melhorar as técnicas de reportagem, de notícia, enfim, da apresentação dos jornais. Isso foi algo muito bom, muito enriquecedor.
Portanto, conclui-se que trabalhar durante um ano no centro da Europa foi algo de especial para ti, certo?
Era falar da grande oferta oferta cultural da Alemanha, que eu fiquei muito impressionada. Eu tive a possibilidade de ir à Filarmónica de Köln e, de facto, assisti a espetáculos musicais fabulosos. Mas também museus, e o facto de estar na Europa e ao alcance de vamos de comboio para a França, para a Holanda, isso é uma possibilidade muito interessante. Nós aqui vivemos em ilhas, portanto, para sair daqui são muitas horas de avião. Mas algo muito interessante que ocorre-me agora a dizer no trabalho, que foi um grande desafio, se calhar um dos maiores, era traduzir, fazer peças para o jornal da Bundesliga. Ou seja, eu tinha que traduzir partes das entrevistas dos jogos de alemão para português. Aquilo não era fácil. Apesar de termos os primeiros 3 meses de aulas de alemão, aquilo era, de facto, um desafio traduzir as entrevistas do futebol.
Palavras da jornalista Andrea Marques. Por último, falamos com Pedro Neto, jornalista angolano que veio para a Alemanha em 1990, no quadro de um acordo com a Rádio Nacional de Angola, e ficou 5 anos na redação da Deutsche Welle. Pouco depois do regresso à Angola, em 1995, Pedro Neto ocupou vários cargos de chefia, entre outros o de administrador de uma editora de livros escolares. Atualmente, ocupa um cargo de chefia na Rádio Nacional de Angola. Qual foi o acontecimento mais marcante durante a sua passagem pela DW?
Jonas Savimbi, né, que era o presidente da UNITA, naquela altura ainda não tinha havido um processo de paz para Angola, e portanto, começar por aí, além de outros responsáveis da UNITA, Alicerces Mango, Ernesto Mulato, e o Alicerces Mango, por acaso, já não é vivo, mas o Jonas Savimbi esteve, pelo menos, em 2 ou 3 ocasiões distintas na Alemanha, e eu tive o prazer de o entrevistar para os nossos programas. Portanto, a Alemanha, na altura, era um palco político muito importante para onde os dirigentes políticos africanos e da língua portuguesa em particular iam fazer a busca de apoios e outros. Então, nós tínhamos sempre a ocasião de estar com eles, e acho de compreender que ter entrevistado o Jonas Savimbi pela primeira vez, isto foi para mim um dos maiores eventos, um dos maiores acontecimentos da minha vida enquanto profissional de jornalismo, não é?
E o que dizer sobre o convívio aqui na Deutsche Welle, na altura que vieste cá? Aqui trabalhava-se com profissionais de todos os países lusófonos e convivia-se com outros colegas de praticamente todo o mundo. Como é que era a convivência? Como é que tu viveste esse aspecto?
Olha, António, nós, na verdade, formávamos uma grande família, e essa diversidade cultural que encerrava a Deutsche Welle na altura foi muito importante para nós partilharmos o mundo. Era tão salutar que no final de cada jornada laboral nós saíamos da Deutsche Welle e ficávamos horas e horas e horas e horas a conviver. Depois cada um ia para o seu canto, ia para a sua casa no dia seguinte novamente, e éramos já uma família, quero dizer, já sabíamos que se fulano não estivesse ali na hora da saída, já sabíamos onde encontrar essa pessoa. E nós tínhamos diferentes amigos que fizemos na Deutsche Welle. Eram alemães, eram tanzanianos, eram angolanos, portugueses, etc, etc. Portanto, a Alemanha foi, de facto, um grande aprendizado na forma de convivência na diversidade cultural.
Todos nós, países lusófonos, somos muito diferentes, mas temos muito em comum, não é? E, a certo ponto, já não se distinguia quem era de onde. Nós éramos todos, como tu dizes, uma família. Confirmas?
Certo, António. Sabes bem que é isso. É interessante saber, é curioso, que como nós tínhamos os países todos de língua portuguesa, desde o Brasil, Portugal, Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, estávamos no mesmo andar, na Deutsche Welle, então aquilo parecia que éramos todos provenientes do mesmo espaço geográfico, não é? Portanto, não havia essa distinção. E nós, como disse anteriormente, fazíamos uma grande família. Aqueles podiam sair juntos, iam conviver, etc, etc. E para nós o fim de semana era uma coisa atroz, porque ficávamos sem nos vermos. E a segunda-feira era um dia muito bom. Estávamos todos novamente juntos, e a Deutsche Welle proporcionou-nos isso, deu-nos essa possibilidade. E desse ponto de vista, devo dizer que a Deutsche Welle foi muito importante para esse conhecimento mútuo, que também faz bem e ajuda a quebrar tabus que às vezes se instalam entre as pessoas. Não é?
Palavras do jornalista angolano Pedro Neto, que trabalhou na DW Português para a África entre 1990 e 1995, A entrevista foi conduzida por António Cascais.
Rádio Deutsche Welle em português. Memórias da DW. Fechamos agora o baú de memórias da DW, mas certamente vamos continuar a criar muitas mais memórias em conjunto. Muito obrigado por nos escutar. Até à próxima.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai ni mukete, Argentine.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, que prepara o especialista Arnaldo Schlein. E começamos o habitual recanto de sugestões, recomendando, como sempre, que peguem papel e lápis, porque devem anotar detalhes às estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes das informações, lembremos também que em toda a frequência aqui mencionada é em kilohertz e todo o horário aqui mencionado é em tempo universal coordenado. As primeiras informações nos levam hoje para o Brasil, país que se encontra muito ativo na onda curta e que, entre outras, apresenta as seguintes estações transmitindo regularmente. Pelo 5.940 kHz, transmite a Rádio Voz Missionária, da cidade de Camboriú, no estado de Santa Catarina. Já pelo 6.180, transmite a Rádio Nacional da Amazônia, de Brasília, DF, em paralelo com os 11.780. Pelos 9.665, novamente, a Rádio Voz Missionária de Camboriú, Santa Catarina, em paralelo com os 11.750. Já pelos 9.818,9 kHz, transmite a Rádio 9 de Julho, rádio da cidade de São Paulo. Pelos 11.815 kHz, transmite a Rádio Brasil Central, do estado de Goiânia, do estado de Goiás, da cidade de Goiânia. E pelos 15.190 kHz, transmite de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Rádio Inconfidência. Uma forma de tentar verificar o sultanato de Omã é escutando a retransmissão que a BBC faz desse sítio do Oriente Médio, utilizando a estação retransmissora que está localizada em Al-Seila, justamente no próprio sultanato de Omã. Assim, a BBC pode ser escutada na frequência de 12.095 kHz, a partir das 19 horas UTC, transmitindo em idioma oromo. O deixista espanhol Manuel Mendes reporta a captação de duas emissoras etíopes de onda curta. Uma delas é a Voice of Amar State, que transmite da capital do país, Addis Ababa, emitindo em idioma vernacular pelos 6.090 kHz às 17 horas 35 minutos UTC. E a outra é a Rádio Fana, também transmitindo de Addis Ababa, que foi reportada no mesmo horário, isto é, o mesmo horário das 17 horas 35 minutos, pelos 6.110 kHz, e o mesmo que a anterior, também transmitindo em línguas locais. Essas emissoras podem ser escutadas na região aqui do Rio da Prata a partir das 13h30 horas UTC, ou também das 4 UTC. Falemos agora na frequência dos 9.960 kHz. Frequência que continua sendo escutada ao redor das 6 horas 31 minutos e que pertence à Rádio Vanuatu, como um serviço público de mensagens em idioma bislama. Esse segmento não é irradiado todos os dias, mas é pelo seu conteúdo resulta muito, muito interessante. Nos 7.475 kHz, a Rádio Thailand transmite de 18 a 19:30 horas em inglês, com 250 kW. Pelos 9.385, a Rádio Tailândia transmite de 12 a 12:30 em inglês, também com 250 kW. Pelos 9.940, transmite de 12:30 a 12:45 em chinês. E de 12:45 a 13 horas, na mesma frequência, transmite em malaio com 1 kW de potência. Já pelos 9.940, a Rádio Tailândia transmite de 13 a 13:15 horas em japonês. E pelos mesma frequência, de 13 horas 15 minutos a 13:30, transmite novamente em malaio, com apenas 1 kW de potência. Agora, pelos 13.750, a Rádio Tailândia transmite de 0 a 0 horas 29 minutos em inglês, com 250 kW, e com a mesma potência. Pelos 17.640, a Rádio Tailândia transmite de 5 a 5:30 horas em inglês. Todas as emissões saem ao ar do centro transmissor de Udon Thani, localizado na própria Tailândia. E por que falamos a Rádio Tailândia? Porque a emissora completou 95 anos de serviço. O início humilde desta radiodifusão se remonta a 1928, quando inaugurou uma estação experimental na cidade de Bangkok. Essa estação, que dependia do Departamento de Correios e Telégrafos, estava localizada na desembocadura do canal Ong Ang, um dos anéis de canais que rodeavam a cidade antiga. A estação experimental de rádio se trasladou mais tarde para a Sala Daeng, a primeira estação de rádio da Tailândia. Rádio Bangkok de Phayathai começou a prestar serviços em 1930. A cerimônia de inauguração dessa primeira estação de rádio estatal da Tailândia, que transmitia em frequências curtas e médias, ocorreu em 25 de fevereiro de 1930, para comemorar o aniversário da coroação do rei Rama VII. Esse dia, o rei pronunciou um discurso no Palácio Real, que foi transmitido para o Palácio Phayathai, marcando assim o nascimento da radiodifusão tailandesa e possibilitando a celebração do dia 25 de fevereiro como o Dia Nacional da Rádio. Em 1939, a função de transmissão radial foi transferida para o Departamento de Correios e Telégrafos, para a PRD. A Rádio Tailândia se foi adaptando e desenvolvendo à luz dos avanços globais e esteve trabalhando para fazer que o seu conteúdo seja interessante para a audiência. Sudruetai Lertansen, diretor-geral do Departamento de Relações Públicas, liderou um ato comemorativo pelo Dia Nacional da Rádio número 95, sediado na Rádio Tailândia de Bangkok. No evento participaram Shaniza Shonsilp, diretora executiva da Rádio Tailândia, e representantes de várias agências. Os participantes desse evento prestaram homenagem às entidades sagradas e realizaram também atos de corte budista. E antes de encerrarmos hoje o programete, vamos compartilhar um material da Rádio Agência Nacional Brasileira, que informa que a Rádio Nacional amplia público jovem e atinge 400 mil pessoas todo mês.
400 mil ouvintes por mês em todo o país. Esse número, registrado a partir de dados da Kantar Ibope Média, demonstra o crescimento de audiência da Rádio Nacional, emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, durante o ano de 2024. Com a atuação integrada das emissoras em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís e Recife, o sistema de rádios da EBC se estende em todos os pontos do país, incluindo a Amazônia, conectando conteúdo nacional a programações locais com identidade regional. Em Brasília, a Rádio Nacional alcançou em 2024 o maior share total na praça desde 2010, ano em que teve início a série histórica dos dados, refletindo o crescimento da relevância da rádio no Distrito Federal. Share é a porcentagem do tempo que uma pessoa escuta determinada estação de rádio em relação ao tempo total que essa pessoa ouve rádio. Os dados indicam também um rejuvenescimento da audiência. Pela primeira vez, 32% dos ouvintes da Nacional FM do Distrito Federal são adolescentes e jovens adultos, entre 10 e 29 anos, o maior índice já registrado para essa faixa. Essa tendência também se confirma nas outras praças. Segundo o gerente executivo de rádios da EBC, Thiago Regotto, a aproximação com os públicos mais jovens é resultado de ações como revisão das playlists, lançamento de novos programas e criação de uma nova identidade sonora original. Regotto também destaca a reformulação de produtos esportivos e jornalísticos. Esse cenário positivo prepara um momento histórico. Em 2026, a Rádio Nacional vai celebrar 90 anos de criação, uma história que começou no Rio de Janeiro em 1936. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAE Argentina ao Mundo.
RAE Argentina, esse é o Chitier. RAE Argentina vers le Mundo.
RAE Argentina to the World.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina ao Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the World.
RAE, Argentina al Mundo.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Bonjour, ouvintes e internautas. Chegou aquele momento em que eu, Daniela Franco, e meu colega Hugo Casalinho, programador musical da RFI, convidamos vocês para uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada à cantora e compositora grega Stella. Stella com sigma.
Exatamente, o nome artístico dessa cantora e multidisciplinar se escreve com um sigma, que é a letra S no alfabeto grego. E porque ela deve ter repetido isso durante toda a carreira musical dela, o site da Stella e, aliás, todos os IDs, os arrobas dela nas redes sociais se chamam Stella with a Sigma.
Você que já seguia a Stella antes dela entrar para a playlist da RFI, conta um pouquinho pra gente sobre a rainha do indie grego.
Então, o Stella Chronopoulou vem de Atenas e ela começou a compor quando ela entrou para a Escola de Belas Artes da capital grega. Ela é também artista plástica, mas em 2012 ela vai mergulhar de cabeça na carreira musical. Em 2014, dois anos depois, ela lança o seu primeiro single, Picking Words, que fez muito sucesso na Grécia e que foi o hit que a lançou pro mundo. Bora ouvir?
É, vamos. Come out and give me a kiss. Be the one to teach me this. The weight is too much to take. And I'm starting to miss. The sound you make at night. Grabbing my fingers. a gente fala um pouco do estilo musical da Stella, porque o gênero indie é muito amplo, né?
Exatamente, Hugo. Por isso que eu fui dar uma pesquisada em como é que a Stella define o trabalho dela. E olha, nas entrevistas para as mídias especializadas, ela se coloca dentro do psych, do bedroom pop, do synth pop, porque o sintetizador é um componente muito forte na música dela.
Mas a gente não pode esquecer do lado folk da música dela.
Principalmente quando ela insere nas composições o bouzouki, que é uma espécie de bandolim grego muito característico da música tradicional do país, né? E a Stella também tem uma vibe, assim, electro-retrô, anos 80, que eu adoro e que a gente pode conferir no single Girl Supreme, que, aliás, é uma das minhas faixas preferidas da Stella.
Cinco álbuns lançados pela Stella e o último deles chama-se Adagio e saiu agora no início de abril.
Sim, isso mesmo. É um disco muito diferente de tudo que ela produziu até agora, muito mais pop psicodélico, com uma vibe bem contemplativa. E não por acaso ela começou a compor para esse álbum durante uma viagem que ela fez de barco de Atenas até a ilha de Anafi, Hugo, 11 horas de trajeto, imagina só.
Epa, a quarta faixa do disco se chama Baby Brasil.
É uma canção que a Stella interpreta com o músico americano-mexicano Rafael Cohen, creditado nesse disco como Las Palabras, que é o novo projeto musical dele. E é uma faixa bem bonitinha, uma mistura de tropicália, de electro, pop anos 80 e iê.
E Adagio é um disco com mais identidade grega também.
Sim, a Stella assume total a musicalidade grega nesse trabalho e pela primeira vez a gente vai ouvir a Stella cantando em grego, isso em duas faixas, Tavimata e Omorfomou.
Omorfomou, aliás, é a faixa escolhida para a programação musical da RFI.
E que significa algo do tipo meu belo, minha bela, e que aborda aí as complexidades das relações amorosas.
Que bem ou... você fala de o grego. Antes de ouvirmos, encerramos o balada com essa canção tão bonita. Agradecemos nossos técnicos Piazza Nuto e Charlie Amadou pela produção musical. E lembramos que o Balada Musical, como a nossa playlist da RFI, pode ser conferidas em nosso site e nas plataformas musicais.
E agora sim, Omorfomou de Stella com o Sigma. Como é que a gente fala? Aumente o som em grego, Hugo.
Anevaste tonicho.
Parabéns, muito bom. Aumente o som, montle som.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial.
RFI, as vozes do mundo.
O Mundo Agora, crônica de política internacional.
Tomás Zikman de Barros.
No Brasil, a gente fala cada vez mais sobre dois assuntos. O primeiro é religião na política.
e o outro é o chamado racismo estrutural, que entrou na pauta nas últimas décadas. Mas esses dois debates no Brasil quase nunca se cruzam, são assuntos que não se misturam muito. Na França, ao contrário, a gente tem visto eles se misturarem ao redor de uma figura muito específica, a figura do muçulmano. Na semana passada, apareceu um tal relatório oficial do governo francês, sem nenhuma prova, mas que veio com uma velha teoria da conspiração. A ideia é que a Irmandade Muçulmana, uma instituição que, enfim, reúne muçulmanos fanáticos ao redor do mundo, estaria tentando se infiltrar e dominar as instituições da República na França. É um texto cheio de fragilidades, cheio de insinuações. A verdade é um panfleto da extrema-direita. Mas apesar da sua fraqueza, ele virou manchete, gerou debate, na verdade, uma histeria na mídia, e o próprio presidente Macron resolveu convocar o Conselho de Defesa para debater esse assunto. Conselho de Defesa, que é um órgão que deveria ser chamado em caso de ameaça, de guerra, ameaças externas, mas agora foi convocado para debater um assunto interno, para debater uma pretensa ameaça dos muçulmanos dentro da França. Agora, o que está acontecendo? O que acontece nesse momento, na verdade, é uma instrumentalização da religião para promover racismo, uma outra forma de racismo. Porque hoje em dia fica mal ser abertamente racista, discriminar alguém por conta da cor, da pele ou do país de origem. Mas a ideia aqui na França de criticar uma religião seria algo aceitável. O alvo não é mais o árabe, não é mais o africano, é o muçulmano. Acontece que isso já não é novo. A gente pode fazer um paralelo. Talvez o muçulmano ocupe hoje um papel que foi ocupado há um século atrás pelo judeu. O que é o judeu? É esse inimigo invisível, suspeito, supostamente infiltrado, que por um lado parece fraco, mas na verdade, segundo a teoria da conspiração, está ali por trás do poder. É importante deixar claro, no entanto, que essa islamofobia, ela não vem só da extrema direita. Claro que ela está na extrema direita, mas ela também está arraigada em todo o espectro político francês. Tem na direita, no centro e até na esquerda, que se diz republicana. Alguns vão adotar esses discursos por cálculo eleitoral, para conseguir um eleitor racista, mas muitos fazem isso por convicção, porque na verdade esse racismo ele já foi naturalizado, ele já foi totalmente aceito, ele faz parte da cultura dominante, hegemônica na França. Um exemplo claro disso está no princípio de laicidade. O que é o princípio de laicidade? Ora, é o que diz que se separa igreja e Estado. E quando ele surgiu há 100 anos atrás, aqui na França, para sustentar o discurso republicano, a ideia era proteger o cidadão contra o Estado. Acontece que nos últimos 20, 30, 40 anos, houve uma inversão. Cada vez mais usam o princípio de laicidade para policiar os modos de vida de um pedaço da população. Então, querem proibir o véu, querem proibir inclusive comida halal, a comida dos muçulmanos na escola. Tem se fechado muitas mesquitas, acusando elas de o que eles chamam de separatismo. Na verdade, qualquer movimento antirracista aqui na França, muito facilmente, pode ser e tem sido acusado do que eles chamam aqui de comunitarismo. O que é o comunitarismo? A ideia de que um grupo quer se organizar para viver à parte, viver separado da república universal. O que muitos dizem, no entanto, é que o problema dos muçulmanos é que eles não querem se integrar. Mas a verdade é que por trás desse discurso de integração existe um desejo de desaparecimento. Não é? Eles querem que os muçulmanos escondam a sua fé, e não apenas a fé, mas a sua origem, a sua cultura, e é só assim eles poderiam ser aceitos. O problema é que isso não é integração, isso é apagamento. Isso não tem nada de universal. O verdadeiro universalismo, e a República na França se reclama universalista, o verdadeiro universalismo deveria reconhecer as diferenças. Na verdade, uma república que não tolera a pluralidade dos seus próprios cidadãos, ela não é universal. Ela é super particular. Ela é um particular que quer se impor em relação a todos os outros, mesmo que finja o contrário, né? Esse relatório que saiu na semana passada, que nem relatório deveria se chamar, é uma teoria da conspiração, mas ele não revelou apenas uma conspiração. O que ele revelou de verdade é um certo medo da diferença. Ele revelou o quanto o racismo está entranhado. Ele revelou que o verdadeiro desafio não é expulsar o outro, não é desaparecer com o outro, mas aprender a conviver com ele, a conviver com a diferença de igual para igual.
faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.